Mais um programa, Noites de Domingo, o nosso programa de todo final de domingo. Noites de Domingo tem a edição e a apresentação de Filipe de Souza. É um programa que vai ao ar pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de ser retransmitido pelos nossos 25 blogs e sites parceiros. Isso no Brasil como no mundo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado pela vossa audiência. A cada um de vocês, amigos ouvintes, realmente eu desejo um momento especial de renovação para a sua alma e seu espírito, porque Deus, na sua infinita sabedoria, deu à natureza a capacidade de desabrochar a cada nova estação e a nós, povos mortais, a capacidade de recomeçar a cada ano. Com isso e assim, por ser assim, eu desejo a vocês, amigos ouvintes, que aniversariaram nesta semana e aqueles que irão aniversariar na semana que entra, que um ano cheio de amor, de alegrias. Porque, afinal, amigos ouvintes, fazer aniversário é ter a chance de fazer novos amigos, é ter a chance de ajudar mais pessoas, é ter a chance de aprender e ensinar novas lições, também de vivenciar outras dores e sobretar também os velhos problemas. Também podemos sorrir novos motivos e chorar outros também, porque amar o próximo é dar mais amparo, é rezar mais preces e agradecer mais vezes. Porque fazer aniversário, amigos ouvintes, eu acredito que é amadurecer um pouco mais e também nos traz a oportunidade de olhar a vida como uma dádiva de Deus. É ser rima, é ser verso. Nossos sinceros parabéns, então, a cada um de vocês. Eu aproveito aqui também para parabenizar o povo grego por mais esta lição de democracia. Thank you. bem, amigos, eu volto então. Eu espero realmente que todos vocês, cada um de vocês, tenha aproveitado bem o vosso final de semana. E no programa de hoje nós iremos refletir sobre os condomínios nossos de cada dia e a cultura do medo e também falar um pouco sobre a vaidade. Mas antes de iniciarmos a palestra de hoje, eu gostaria de lembrar que o mundo é composto por cada um de nós e que sim, está em cada um de nós a culpa pelos fracassos, bem como também os louros das vitórias. Eu sei que muitos de vocês irão perguntar: o que é que isso tem a ver com esse programa? Um programa que tem como foco o autoconhecimento e a busca do ser feliz. Mas eu vos respondo que tem tudo a ver. Porque, ouvintes, a violência hoje, ela toma conta das cidades. É isso que se ouve, é isso que se vê, é isso que se lê, cada vez mais, nos principais veículos de comunicação do nosso país. E a tese não é equivocada, apenas é incompleta e, sobretudo, muito mal explicada. Porque, realmente, não faltam evidências empíricas do dia-a-dia dos brasileiros para que a gente a conclua como verdadeira. Tampouco as pesquisas, também os estudos, que são diversos, né, desmentem o que a mídia se esforça por ampliar. Essa sensação de insegurança, de viver num cenário de permanente violência. Embora seja triste de constatar, nós somos sim um país violento. E isso não é também um caso recente, né? Porque se nos debruçarmos sobre a história, nós veremos que a população indígena, ela foi praticamente dizimada no contacto com aqueles que por aqui entraram em 1500, além de outros povos europeus também que se seguiram, isso lá no início da colonização. E lembremos também que fomos o penúltimo país a acabar com a escravidão. Enfim, nós chegamos também ao século XXI, entre as 5 nações mais desiguais do planeta. E até hoje a tortura tem sido largamente empregada, tanto por forças policiais, né, como outras, né, no dia-a-dia das delegacias e penitenciárias, e até na política. Eu falei outras porque eu não quis dar muito ênfase à palavra justiça. Realmente nós somos um país de subclasses, em que uma parcela da sociedade ela sente prazer em se diferenciar de seus semelhantes e de submetê-los a constantes humilhações. Boa parte da gente galga postos importantes pela vida, através de apadrinhamentos, ou de uma forma ilícita, mas a maior parte das pessoas, elas se sentem confortáveis em defender, por exemplo, o caso da meritocracia. Realmente é o país que tem o maior número de dentistas do planeta, mas nós temos que tentar, isto só a título de exemplo, que mais da metade da população não faz consultas anuais a esses profissionais, porque enquanto 11% dos que têm mais de 18 anos já perderam todos os dentes, índice que entre acima dos que chegaram aos 60 chega a 41,5%. Então a violência, amigos ouvintes, ela está presente no cotidiano da maioria da população, população que não tem acesso a saneamento básico, a saúde, a educação e moradia de qualidade. No entanto, amigos ouvintes, a família, a escola e a mídia, elas não costumam arrolar como violência as formas mais perversas de opressão e exclusão de milhões de seres humanos. Mesmo que até o foco seja apenas a violência praticada, seja por uma arma branca ou por uma arma de fogo, em roubos, assaltos e sequestros, isso com ou sem homicídio, é preciso também que a gente se foque um pouco mais profundamente nos dados. O senso comum, ele aponta que, principalmente, para a violência cometida por indivíduos de classe social baixa, indivíduos analfabetos ou então quase analfabetos, por jovens e geralmente negros. São eles, para a opinião do senso comum e também para as mídias, que são os violentos. Inclusive tem ganhado força no debate público também a situação insustentável em relação à violência praticada por menores de idade, como reverberam todos os dias nas emissoras de rádio e TV, jornais e também as redes sociais. Também essa proposta da redução da maioridade penal, que vários estudos não cansam de mostrar como proposta ineficiente para combater o crime, poderia ser vista também de uma outra forma. Mas trata-se, no caso, de condenar duplamente. Condenar quem já foi punido desde o nascimento, né, que foi punido por uma sociedade que não ofereceu educação, saúde, moradia, salário digno, além de tudo aquilo que eu vos falei antes, para a maioria da população. Sociedade que exclui e não ampara a maior parte dos brasileiros no acesso à renda, num país que, longe de ser pobre, está entre as 10 maiores economias do mundo. Ou seja, nesse sentimento de vingança, a sociedade quer punir quem ela abandona, quem ela oprime. Realmente somos um país onde um adolescente é assassinado a cada 24 horas. Somos um país que, se continuarmos com essa política de tentar resolver somente pela repressão, sem nenhum sucesso até aqui, porque, conforme nós temos vivenciado, o que nós constatamos é que serão 42 mil adolescentes mortos até 2019. E esse cálculo não é meu, é do Gary Stahl, que é o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, a UNICEF. Os jovens também são 29% da população, mas concentram a metade das mortes por arma de fogo. Então, ouvindo-se o fracasso dessa política em foco na repressão, ela pode ser demonstrada por um dado da Secretaria Nacional da Juventude, que apontava em 2012 um crescimento de 74% da população carcerária nos últimos 7 anos, sem que houvesse melhora significativa nos índices de contenção da criminalidade. Também a maioria dos delitos, que ocupa boa parte do sistema de justiça do país, são de crimes relacionados ao património e a drogas. Crimes de pequeno porte, porque os criminosos de colarinho branco e também os grandes traficantes, alguns deles até certamente escondidos em cargos acima de qualquer suspeita, né, dificilmente irão para a prisão, e jamais para aqueles que amontoam os seres humanos, aquelas prisões que amontoam os seres humanos, né, como animais. Então somos o segundo país, apenas atrás da Nigéria, quando o assunto é assassinato de adolescentes. Entre 2006 e 2012 foram 33 mil homicídios. Estamos então aqui, amigos, assassinando o nosso futuro. E como escreveu Gil Alessi no El País, um colega nosso, que eu muito estimo e que eu mando o meu abraço, os homicídios cometidos à bala no Brasil, eles têm cor, eles têm idade, eles têm sexo. Também um estudo do Programa da Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens, uma iniciativa coordenada pelo Observatório de Favelas, mas uma iniciativa coordenada pelo Observatório, mas em conjunto com a UNICEF, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e também o Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nos mostrou que os adolescentes entre 12 e 18 anos têm quase 12 vezes mais probabilidade de ser assassinados do que as meninas dessa mesma faixa etária. Também os adolescentes negros, eles têm quase 3 vezes mais chance de morrer assassinados do que os brancos, e geralmente assassinados por arma de fogo. Ao mesmo tempo, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2013, revelam que a polícia brasileira mata, em média, 5 pessoas por dia, e é que assim ela consta no ranking como sendo uma das polícias mais violentas do mundo. Somente no estado de São Paulo, entre 2005 e 2009, a polícia militar ela matou 6% mais que todas as polícias dos Estados Unidos da América juntos. Então, o Brasil, ele aparece com 19 cidades entre as 50 mais violentas do mundo. Isso também, segundo um estudo de uma ONG mexicana. No Brasil, hoje se mata mais do que em regiões em guerra. Isso quem nos fala é a Anistia Internacional. São cerca de 56 mil homicídios por ano e menos de 10% desses são casos que foram esclarecidos. E a violência é encarada, então, por empresas como um excelente negócio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu calculo que os custos com a violência no país chegam à cifra de 258 bilhões, eu falei, 258 bilhões de reais. O sistema de segurança pública e privada, eles investem cada vez mais na compra de armamentos e equipamentos de prevenção, de defesa e de combate. E o uso de carros blindados cresce nas classes A e B. Hoje, quase ninguém anda com carro de marca, de valor, que não seja blindado. O Brasil tem hoje também quase 3 vezes mais vigilantes privados do que policiais civis, militares, federais, bombeiros e até forças armadas. A indústria de armas e munição, ela elegeu no último pleito 70% dos candidatos que receberam doações legais de campanha. Dos 30 candidatos beneficiados pelo setor, 21 saíram vitoriosos, seja 14 deputados federais e 7 estaduais. E esses fabricantes, cada vez mais ativos, eles financiaram políticos de 12 partidos em 15 estados, a maioria políticos do PMDB e do DEM do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Então somos um país, para concluir, que viola direitos humanos. E porquê? Porque há uma superlotação das prisões, porque existem ainda hoje torturas e maus-tratos, e elas são comuns por aqui hoje. Nós não punimos os crimes da ditadura, ao contrário, de países vizinhos. E a impunidade costuma ser a norma diante dos excessos da polícia violenta. Índios, negros e mulheres costumam ser vítimas da falta de políticas públicas que combatem o preconceito, a discriminação e o ódio. Ódio e discriminação que se torna ainda mais flagrante quando se trata de comunidades de negros, de LGBT, das lésbicas, tudo isso aí. Então, a mídia, por meio de programas policiais sensacionalistas, ou então reportagens que não primam por um mínimo de isenção e qualidade, com distorção de fatos, enfoques e estudos, acaba por contribuir para que se crie aí na sociedade um sentimento de prende, lincha, mata. Como que se o ódio e a vingança pudessem levar a algum tipo de solução. Também a inexistência de um debate mais qualificado nos meios de comunicação acaba por favorecer o oportunismo dos setores mais violentos da sociedade e também ampliar o espaço, né, para a apresentação de propostas demagógicas já comprovadamente ineficazes. Por isso, amigos ouvintes, mais do que repensarmos uma política de segurança para o país, é preciso tentar compreender que tipo de sociedade nos tornamos e, sobretudo, que tipo de sociedade queremos. Então, sem menosprezar a dor de quem é vítima da violência, também é preciso que nos perguntemos de que forma nós estamos contribuindo para perpetuar os mecanismos que o impulsionam por omissão ou adesão a um modelo de sociedade injusto, um modelo de sociedade opressivo, um modelo de sociedade excludente. Porque se não formos capazes de enxergar que os grupos sociais apontados como agressores e violentos são os primeiros a serem violentados, dificilmente, amigo ouvinte, haverá a possibilidade de sonhar com um país em que a igualdade, o respeito, a ressocialização, a educação e a formação de cada cidadão se transformem na melhor arma para combater a violência. Então basta de violência assim. Mas afinal, de que violência nós estamos falando? De que violência? Violência contra quem? Uma amiga, amigos ouvintes, ela num bate-papo, porque vocês sabem que eu me interajo muito, tanto na web quanto na minha vida particular, na minha vida fora da web, né, nos meus projetos. E uma amiga, ela me contou, isso na volta de uma viagem que ela fez a Paris com a família, me dizendo, e começou, Felipe, só quando eu estava lá é que eu percebi que minha filha, ela estava literalmente andando na rua pela primeira vez. Bem, a filha dela na época acho que tinha 4 anos. É isso mesmo, ela tinha 4 anos. E essa minha amiga é assim da classe média. Essa minha amiga, ela mora em São Paulo, num condomínio fechado. Essa minha amiga do condomínio vai de carro para a escola privada, da escola privada volta para casa. No final de semana, fica dentro do seu condomínio ou vai para outros condomínios de casas ou prédios de amigos. Condomínios e prédios cercados por muros ou grades, com guaritas e porteiros. Ou então vai a um shopping onde chega de estacionamento e de onde sai de estacionamento. Desloca-se apenas de carro. Bem presa, leva essa filha de cadeirinha, protegida atrás das janelas fechadas e dos vidros escurecidos com isso o filme. Então, de muro em muro, essa criança passou os primeiros 4 anos da vida dela sem pisar na rua, a não ser por breves e arriscados instantes. E apenas quando a rua não pode ser evitada. E apenas como um percurso rápido, temeroso, entre um muro e outro muro. Então, a cidade é uma paisagem do outro lado do vidro, uma paisagem do outro lado do muro, uma paisagem que essa criança espia, mas não toca. Fora, o lado esquerdo e o lado exterior, realmente, é uma ameaça. Lá fora é para ela. O outro, também, é aquele com quem ela não pode conviver, tanto que não deve nem enxergá-la. Até mesmo contactos visuais devem ser evitados. Encontros de olhares também são perigosos. Então, qualquer permeabilidade entre o dentro e o fora, entre a rua e o muro, seja na casa, seja na escola, seja no shopping, seja no carro, essa criança ela já aprendeu a decodificar como intrusão. O outro é o intruso. Aquele que, se entrar, vai tirar dela alguma coisa e que, se a tocar, vai contaminá-la. Se a enxergar, vai ameaçá-la. Então, a rua, o espaço público, é onde ela não pode estar. E porquê? Porque, amigos ouvintes, lá está o outro. Lá está o diferente. E ela só pode estar segura entre os seus iguais, no lado de dentro dos muros, ou dentro do carro, protegido por isso ao filme. Minha amiga, ela chocou-se de repente. Ela se chocou, ela falou: Filipe, eu me choquei. Desconhecida de mim mesmo, eu me choquei. Essa minha amiga, ela tinha passado os primeiros 4 anos de vida da filha preocupada em descobrir qual era a casa mais protegida que poderiam comprar, juntando as incógnitas dela e do marido. A casa dentro de muros, mas com um espaço de convivência, com um playground em que as crianças de dentro, as crianças certas, né, se encontrariam. Em seguida, também preocupada em escolher uma escola que garantisse mais habilidades competitivas quando a menina chegasse à vida adulta, e que também fosse uma escola protegida, na qual a filha ficasse segura, no lado de dentro do muro. Não tinha sequer percebido essa minha amiga que estava criando uma criança com horror a todos aqueles que estavam do lado de fora dos muros, e sobretudo, uma criança com pavor de pisar na rua. Uma outra mãe, certa vez, esta uma mãe de um menino, ela ficou sem respostas diante de duas perguntas sequenciais do seu filho pequeno. Primeira pergunta: por que ela é marrom? Referindo-se à empregada. E logo em seguida perguntou também: onde dormem as pessoas marrons? Já que as pessoas marrons deixavam os muros ao final do dia, tanto na casa dela quanto na casa dos amiguinhos. Mas essa criança não sabia para onde iam. Será que iam para outro condomínio? Isso, amigos, pode parecer acontecimentos banais para alguns. Afinal, os tempos hoje são assim, não é verdade? Essas histórias, elas podem parecer histórias de terror para outros. Afinal, os tempos também são assim. Para mim, amigos ouvintes, as crianças denunciam a brutalidade do país que criamos para elas, fazendo as perguntas que os adultos preferem não fazer a si mesmos. Não sabemos que pessoas serão essas que crescem entre muros e que aprendem a escanear o outro, o diferente, como sendo uma ameaça. Estamos mais preocupados e devemos ficar também preocupados quando a resposta da Câmara de Deputados à violência se encaminha para a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos nos crimes considerados mais graves. Então, o que estão tentando fazer esses que manipulam o medo? Eles querem garantir que esses outros adolescentes que não tiveram educação, nem saneamento, nem saúde, nem lazer, nem acesso a nenhum dos seus direitos garantidos pela Constituição, esses outros que tiveram as leis que protegem violadas desde o nascimento, crianças dessas referidas como pessoas marrons, que o menino não sabe para onde vão à noite e também não sabe nem quem cuida dos filhos delas, sejam encarcerados mais cedo porque já decretaram que para elas não há solução. Uma sociedade de muros, ela sempre vai precisar forjar momentos do lado de fora para seguir justificando os seus privilégios e mantendo-os intactos. Para estes outros é apagada a responsabilidade do Estado de ajudá-los a construir um caminho alternativo e também de dar-lhes acesso a direitos que sempre lhe foram negados. Então, sem as perguntas que as crianças poderiam fazer a adultos, adultos que preferem anular os pontos de interrogação, os outros adolescentes que praticam crimes, eles são esvaziados de história para que a sociedade seja absolvida e, portanto, desresponsabilizada. Os deputados manipulam o medo de seus eleitores para torná-los uma ameaça incontornável. Barre-se, então, das ruas aqueles que sujam a paisagem, para que nem mesmo seja preciso enxergá-los do outro lado dos vidros, e os colocam em instituições moradas, onde o lado de dentro se assemelha a verdadeiros campos de concentração. Então, se alguém acha que excluir e punir mais e mais cedo é o caminho para um país sem muros, realmente precisa voltar a raciocinar. Porque não é preciso ser vidente para sabermos o que a vingança provoca num indivíduo e, sobretudo, num país quando passa a ocupar o lugar da justiça. E os que estão atrás de seus tantos muros se vingam do quê? Valeria a pena perguntar. Porque a história já nos mostrou o que acontece quando o Estado determina que um tipo de outro encarna a ameaça e deve, portanto, ser separado e confinado. E depois? Depois qual é o próximo passo? Ou então, depois qual é a solução final? Pena de morte? Extermínio? Franqueamento? Cuidado? Então, em algum momento, aqueles que se iludem, que estão seguros por trás dos muros que ergueram, podem se tornar o outro e ser eliminados. Porque uma sociedade fundada em muros, muros cada vez mais altos, sempre vai precisar de uma ameaça no lado de fora para culpar pelo seu mal-estar, para que as engrenagens continuem funcionando, garantindo a desigualdade e enriquecendo os mesmos de sempre. Então, em vez de se horrorizar com a violência do sistema de educação pública, um sistema que sequestra o presente e o futuro dessas crianças que têm cor, dessas crianças que têm classe social e endereço, se preocupam em desumanizá-las, apagando singularidades e trajetórias, esvaziando-as de sentidos para torná-las monstruosas. Então, amigos ouvintes, quando conseguirem encarcerar todos os filhos de pobres que não puderam converter em mão de obra barata, talvez prendendo logo no nascimento, já que o aborto é condenado pelos mesmos que defendem a adoção da maioridade penal, há de se encontrar uma nova ameaça para manter o sistema de privilégios intactos para sustentar a máquina da segurança. Porque uma sociedade de muros, ela sempre vai precisar forjar monstros. Sempre irá ter a necessidade de forjar monstros para seguir justificando a desumanização e o sistema não oficial de castas. Porque aqueles que tentam se sentir seguros e criar seus filhos em segurança, eles não estão inseguros porque há um outro ameaçador do lado de fora. Essa é só a aparência que mantém tudo como está. Então, queridos amigos, o que nós precisamos não é erguer muros cada vez mais altos, mas derrubá-los e nos misturarmos nas ruas da cidade. No condomínio Brasil, nesse condomínio onde o síndico regula o suprimento da vida para transformá-lo em formas de insatisfação que ela possa administrar. O Brasil, amigos ouvintes, atualmente é uma realidade esgarçada. Entre as mais recentes tentativas de compreendê-lo, eu destaco uma bem interessante proposta pelo psicanalista Christian Dukan. Está num livro que ele lançou há pouco, chamado Mal-Estar, Sofrimento e Sintonia, uma psicopatologia do Brasil entre muros. É um livro interessantíssimo. Quem puder comprar, eu aconselho que leia. É um livro da editora Boitempo. Mas eu poderia chamar esse livro, dar só um único título, Condomínio Brasil. E é sobre isso que nós falaremos no próximo bloco. Eu vou tomar uma água e a gente volta já para continuar o papo. Como eu vos falei, esse programa é hoje que eu vos trago, esse problema que eu vos trago, tem tudo a ver com o sermos felizes. É bom que a gente reflita sobre cada palavra colocada nesse programa. A gente volta já. Mais uma vez, obrigado. Obrigadão pela tua audiência, viu, queridos?
Fazer olhos nos olhos, tanta vida pra viver, charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir.
Amor que a gente fez, só mais uma vez. esqueceu. Daqui a pouco você se arrepende e vai ver que o teu caso sou eu. É complicado demais esse amor, mas não tem jeito de acabar. Um ficou viciado no outro, de repente você vai voltar. A gente já passou por muita coisa e superou. As barras mais pesadas juntos a gente perdeu. Você me conhece por dentro, até meu pensamento. Pode fazer no mundo o amor que a gente faz. E tem que dar certo porque nos amamos demais esse amor, mas não tem jeito de acabar. Um ficou viciado no outro, de repente você vai voltar. A gente já passou por muita coisa e superou. As barras mais pesadas juntos a gente quebrou. Você me conhece por dentro, até meu pensamento e tudo que sou. Por mais que alguém te ame, eu te quero muito mais. Ninguém pode fazer no mundo o amor que a gente faz. Tem que dar certo porque nos amamos demais.
Você está na Cultura Online Brasil com o nosso programa todo final de domingo, Noites de Domingo. A gente volta já já. Fiquem por aí.
Foi nos bailes da vida, num bar em troca de pão. Gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu bom. É a estrada de terra na
repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Sempre foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar.
Então, com o nosso programa Noites de Domingo, obrigado a todos pela atenção que nos dispensam. Então, eu vou pegar carona nesse livro do Christian Dunker, que eu apelidei Condomínio Brasil. E o Dunker pensa o país a partir da lógica do condomínio. Condomínio que tem em Alphaville, construído nos anos 70. Não sei só quem mora em São Paulo deve conhecer, mas é ali nos arredores de São Paulo. Ele pensa nesse condomínio, mas numa expressão mais marcante. Nesse livro, como eu vos falei, vale a pena, como apontou também o Dunker, lembrar o filme de Jean-Luc Godard, do mesmo nome também. Alphaville, o do sistema francês, do cineasta francês. Esse filme se passa em outro planeta, um planeta onde tudo é controlado por um computador central, o Alpha 60. Não sei se vocês já viram. Também tem onde um agente secreto é enviado a Alphaville, né, para destruir o computador e eliminar o seu criador. E em Alphaville não há singularidades. Amor, poesia ou emoção, lá estão proibidos. E lá também são vetadas as interrogações. É banido o porquê. Só é permitido lá o nome explicativo. Porquê? Então, numa das cenas antológicas, como lembra o filósofo Vladimir Salat, na apresentação do seu livro, o agente é interrogado pelo computador. Ele responde às suas perguntas com citações de Jorge Luiz Borges, de Blaise Pascal e também do Nietzsche. A máquina confusa o libera. Bem, essa foi a primeira, a maneira encontrada por Godard para mostrar que o que Alphaville havia deixado de fora das suas fronteiras, ou seja, a indeterminação que vem junto à palavra poética, esse pavor pascaliano diante do silêncio dos espaços infinitos. E o Sartre escreve que uma frase interessante, ele nos cita aí como sendo, abro aspas, fora de Alphaville estava toda a experiência possível. E esse condomínio Brasil, esse tal condomínio Brasil que eu vos prometi falar dele no início do programa. Amigos ouvintes, a hipótese formulada por Christian Dunker de que a vida em forma de condomínio, ela a mim ser o nosso mal-estar no que chama de capitalismo à brasileira. Essa lógica, a lógica do condomínio, ela transforma os problemas em problemas de gestão, no qual o síndico adota o papel de regulador do suprimento e também do gozo. Ou então, nas palavras do Dunker, para ser mais preciso, aquele que deve gerir o suprimento da vida para transformá-lo em formas palpáveis em satisfação, formas que ele poderá administrar. Ou então, se lê mais adiante no livro, que o nosso déficit de felicidade nos leva ao sentimento, mais ou menos invejoso, de que o vizinho ele raptou um fragmento do nosso gozo. Então, amigos, o síndico representa tanto a lei mal formulada quanto o gozo excessivo do vizinho. E a segregação, como diz o Duncan, ela surge do fracasso em articular a diferença e a divisão. Realmente é um livro que me surpreendeu, é um livro ousado e complexo, que pensa sobre o caminho brasileiro de despolitização do sofrimento, da medicalização do mal-estar e da condominialização do sintoma. Eu realmente eu recomendo a leitura, tá? Eu trouxe aqui porque eu aqui me detenho apenas em algumas reflexões que realmente o livro me provocou. Porque primeiro é preciso estabelecer as fronteiras. Ou seja, como eu vos falei antes, os que estão do lado de dentro, com a ilusão de proteção, e os que estão do lado de fora tentando entrar, porque há algo lá dentro que eles não têm. Há ainda aqueles que entram e saem sem períodos determinados pela porta lateral ou então a porta dos fundos para desempenhar serviços e manter a ilusão da paisagem intacta, a grama parada, as árvores podadas e as ruas e casas limpas, etc. Pintadas, arrumadas, vistosas. Estes outros amigos, tolerados somente porque necessários, mas uniformizados e indistintos para reforçar a única devida entidade que importa, ou seja, a função, essa estratégia de maquiar a realidade, limpando a sujeira para que tudo pareça imutável, para que tudo pareça limpo e bonito. Isso tudo para garantir a manutenção do paraíso, como paraíso que não decai nem se arruina. Então, afinal, limpando-se, ao deixar os muros, vale a pena repetir a pergunta perturbadora daquele menino que eu vos falei lá no início. Mãe, onde dormem as pessoas marrons? A repressão aos rolezinhos. Vocês devem ter ouvido, quem frequenta a mídia não convencional, e também a convencional. As nossas mídias, elas mostravam, isso aí serve numa amostra, né, do que acontece quando os que estão fora decide entrar no condomínio que é o shopping, um dos muitos condomínios do Brasil. Então há que se desempenhar essa função de limpar e manter, mas sendo o mais invisível possível. Não pode ser muito visível, entrando e saindo numa cor só, para que invisível também se torne tudo aquilo que escapa ao controle. E a pergunta que eu faço é uma nova pergunta que me leva, como sendo a próxima. Afinal, o que de facto se limpa e o que é preciso manter? Então, amigos ouvintes, é possível arrancar a erva daninha que avança sob a grama, anunciando que essa é uma guerra perdida. Porque sempre haverá grama livre de erva. Mas sempre a erva daninha, ela teima em renascer. É possível tirar o mais rápido possível o lixo da vista, antes que ele nos lembre de que cheiramos mal, que destruímos muito, que desperdiçamos muito, mas não é possível, amigos, barrar o envelhecimento. Não é possível, amigos, barrar a doença. Não é possível, amigos, mesmo com todo o dinheiro do mundo, barrar a morte. Muito menos a insatisfação, a ansiedade e a angústia. Doenças do século, Nem o gosto amargo na boca, que o gosto amargo só faz aumentar, porque o paraíso não era bem como prometido, e a felicidade ela soa cada vez mais nervosa. Tampouco, amigos ouvintes, é possível negar a percepção crescente de que os vizinhos, os iguais, são mesmo menos cordiais, interessantes ou suportáveis do que a publicidade nos garantiu. Então, o que não se consegue deixar do lado de fora é também o mal-estar que o levou para dentro. Porque, acreditem, o custo de estar dentro é muito alto. Talvez mais alto até do que a maioria deles que o frequentam acabam por perceber. Mas então o que acontece quando aquele que está de fora decide entrar? Pois é, amigos, nesta altura eu imagino que boa parte de vocês possa pensar em assalto. Não, não, não. Eu lembro aqui os rolezinhos ocorridos entre o final de 2013 e os primeiros meses de 2014. O momento em que jovens da periferia, a maioria deles negros, decidiram marcar pela internet passeios coletivos nos shoppings e foram humilhados, foram reprimidos, foram criminalizados. Mas a pergunta é, meu amigo, qual foi a lei que eles quebraram? Jovens pretos e pobres não podem frequentar shoppings em grande número? É esta a lei? Esta lei não está escrita. Mas o fato é que o seu passeio, chamado então de rolezinho, ele foi decodificado pelaquela clientela habitual dos shoppings e também pelas forças de segurança do Estado e das forças de segurança civis dos shoppings como um assalto. Mas, de facto, o que se assaltava ali, na reivindicação de ocupar o lado de dentro do condomínio, que é o shopping, para se divertir com os amigos. Em maio deste ano, 2015, agora aqui bem perto, chegou-se a um desfecho só possível no país regido pela lógica do condomínio. A condenação de três jovens que organizaram pelas redes sociais um passeio no shopping. Mas foi então feita uma vaquinha de solidariedade também pela internet, para ajudá-los a pagar a multa de R$ 394 cada um. Para eles, amigos, que não têm empregos informais e recebem salário mínimo, o valor pode inviabilizar o seu sustento. E eles realmente eles não entendiam pelo que eles estavam sendo condenados. Isso no sentido literal mesmo, condenados. Não sabiam qual era o motivo da condenação alegado pelo juiz, mas assinaram porque foi dito que era melhor para eles. Então a justiça aparece aqui como um condomínio também, em que um dos vários muros é a linguagem. O condomínio, esta figura concreta, esta figura que tão bem conhecemos, ou por estar dentro, ou por estar fora, é também, amigos, uma alegoria para compreender todos os outros condomínios dessa vida de muros, deste condomínio chamado Brasil. A hipótese sugerida pelo Christian nos ajuda então aqui a pensar sobre questões profundas da atual sociedade brasileira. Uma sociedade expressada também nos casos mais recentes de violência, como já mencionado, esforço de um grupo de deputados para aprovar a redução da maioridade penal e encarcerar adolescentes mais cedo atrás de outros muros. Não tão limpinhos. Ou então o apedrejamento da menina de 11 anos, vestida com as roupas da sua religião, o candomblé, por dois homens que gritavam: "Sai, demônio! Vai queimar no fundo do inferno, macumbeira!" Então, a violência, amigos, resultou realmente num fenômeno de ferimento na cabeça, um desmaio e a perda instantânea da memória da criança, sem contar as sequelas psicológicas. Então, amigos ouvintes, esses religiosos que se indignaram contra também o transexual no lugar de Cristo, defenderam seus muros ao privatizar o símbolo e sofrimento, tornando-os propriedades do seu condomínio. Também entre os casos mais recentes de violência, nós podemos pensar ainda na indignação de religiosos contra a artista transexual que encenou a crucificação de Cristo na parada gay. As lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, até a parada que deu. Eu não quero dizer que eu concordo com ela, né? Porque acho que a gente tinha coisas muito mais importantes para resolver. Mas é um facto que está aí. Mas dessa, né, condenaram essa artista que fez essa crucificação para denunciar a crucificação cotidiana vivida por todas essas pessoas. Então a gente está se indignarem com uma transexual no lugar de Cristo. Os religiosos, eles defenderam seus muros. Eles defenderam a crença de que o símbolo e o sofrimento são privatizáveis e privatizados e assim convertidos pertencem ao seu condomínio. Sem contar também a mulher que, enquanto era confundida com a mãe da criança, pôde permanecer no Clube Pinheiros, em São Paulo, sem ser perturbada. Mas que, ao ser descoberta como babá da criança, passou a ter problemas para entrar e exigiram que usasse um uniforme branco. Tudo isso está aí na mídia. E exigiram-lhe que usasse esse uniforme branco para que não fosse confundida e também que não pudesse frequentar espaços reservados apenas para os sócios desse condomínio. Então, amigos ouvintes, os lugares e as fronteiras, eles não podem ser borrados com, para que os privilégios atrás dos muros se mantenham cimentados. São condomínios morados, condomínios que proliferam no Brasil, condomínios que proliferam com cercas cada vez mais violentamente defendidas, porque já não basta deixar o outro do lado de fora. Agora é preciso eliminá-lo. É também de condomínios e de muros que se trata quando, nas redes sociais da internet, se torna impossível escutar o argumento do outro, porque o lado de cá, seja ele qual for, tem o privilégio das certezas, ou do bem, e da justiça, e da crítica. E também ali, amigos ouvintes, o outro tem que ficar do lado de fora, do lado de lá, porque já está rotulado como ameaça, ou então desqualificado como direita ou esquerda, dependendo de que lado se está. Não teria nada a dizer que possa ser escutado. Então, amigos, já não se escuta e nem se reconhece a sua voz. Nesse sentido, se nem todos moram em Alphaville, é bom olhar bem para dentro, porque pode ter um Alphaville morando onde menos se espera. Um Alphaville com muros disfarçados e argumentos. Porque o muro mais difícil de roubar, amigo ouvinte, é aquele que protege o privilégio de não precisar pensar nos privilégios. E também muitos dos que se anunciam como derrubadores do muro e defensores da diversidade de gente e de ideias parecem realmente, na prática, apenas fortalecer as defesas de suas cercas. Vão, e sim, vão, até onde os muros podem ser derrubados, sem afetar seus privilégios, claro, que às vezes são apenas privilégios, que não são privilégios, sim ilusão, mas a ilusão tão cara e apagada de estarem sempre certos e de estarem sempre do lado certo. Mas há sempre o último muro, sempre tem o último muro. Aquele último muro que nos obriga a nos movermos. Aquele último muro que toca no privilégio maior, o de não precisar pensar nos nossos privilégios. E este muro, sim, ele precisa ser mantido a qualquer custo. É o muro mais bem guardado. Afinal, é o da nossa Alphaville interna. Aquela que nos mantém limpinhos e cheirosos, ao lado das boas causas. mas sem perder nada que nos é caro. Peraí, perder também não, pronto. Chama o perreiro para construir mais 2 metros de muro para deixar de fora quem nos lembra do incômodo que, para deixar o outro entrar, vai ser preciso perder alguma coisa. Então, amigos, são muitas as armadilhas moradas em um país tão bravamente desigual. Porque em volta e meia, os mais atentos, especialmente esses, eles percebem o seu pé preso em alguma arapuca, justamente quando acreditavam rumar para a liberdade e para um mundo mais justo. Agora, mesmo os condomínios fechados do tipo Alphaville são vistos por muitos como algo da ordem do ridículo, mas estes parecem renovar sua busca pelo paraíso perdido. A moda agora no Brasil, isso já não é de agora, é de algum tempo, é comprar pedaços de terra com mata nativa e fontes de água em algum lugar, como nas regiões serranas ainda disponíveis do sul e do sudeste, onde mesmo em pedaços paradisíacos da Amazônia. Seria talvez este anseio uma atualização do ideal de uma vida sem mal-estar, cercados por outro tipo de iguais, talvez ainda mais iguais do que os outros, vizinhos ecologicamente conscientes, vizinhos equilibrados por meditação, por yoga e a prática saudável de esportes, que se locomovem em bicicletas e consomem orgânicos, com espaços e propriedades privadas bem definidas. E outra pergunta, amigos, é altamente sedutor para quem pode escolher seus muros. Mas não seria esta uma renovação do condomínio, tanto de suas ilusões como do seu caráter de exclusão? Para quem é deixada a luta pelo espaço público para todos, em cidades cimentadas, onde falta tanto água quanto árvores, quanto também o reconhecimento da humanidade do outro? Cidades Rebeldes é o nome de um seminário promovido também pela editora Boitempo, lá no Sesc. E na segunda semana agora do mês de junho, que vai reunir alguns pensadores a maior relevância sobre o tema, tanto brasileiros como até o próprio Christian Dunker, que é o autor do livro que eu estou citando aqui, quanto estrangeiros como o geógrafo também marxista David Harvey. Era também um encontro das esquerdas neste momento tão desafiador em que as ruas do país foram tomadas por gritos de direita. Mas houve uma rebelião no debate que debatia a rebelião. O movimento independente, mês de maio, divulgou um manifesto cortante com o seguinte título: A rebelião não será gourmetizada. O mês de maio tem na origem, para quem não conhece, um grupo de mulheres, a maioria negras, pobres e periféricas, mas que perderam seus filhos assassinados. Suspeita-se até que muitos deles executados pela polícia nas ruas do estado de São Paulo, lá em maio, logo no início de maio de 2016. O grupo faz a denúncia cotidiana da violência praticada pelo Estado contra os mais pobres. E também costuma chamar o governador de governador genocídia. E o denuncia como chama de terrorismo de Estado. E essa mês de maio, ela também empresta o nome à Comissão da Verdade, que é uma comissão que investiga os crimes cometidos pelo Estado no período democrático. Então, neste seminário, o movimento foi convidado de última hora para substituir um convidado de primeira hora, que precisou cancelar a sua participação. Mas é lógico, recusaram o convite. E entre as justificativas, o mês de maio, ele denuncia uma ausência considerada por muitos uma obscenidade, a falta do movimento Passe Livre, esse movimento que provocou as manifestações de 2013 no país, na grade dos debatedores. Também negou a legitimidade de convidados como Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou por cancelar a sua participação antes do início do seminário, e também o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Tem um mandato que é considerado um repressor dos protestos de 2013 contra o aumento da tarifa de transporte público, o que acabaria por tornar a sua presença no seminário sobre cidades rebeldes realmente uma ofensa. Eu não me recordo de nenhum outro manifesto recente de movimentos sociais tão contundente em crítica ao PT, definido como o agonizante partido dos trabalhadores, e a Lula chamado, de certa altura, de este sujeito. Então, no Brasil atual, para ter legitimidade, não basta falar sobre o outro. É preciso falar com o outro. Há muitas interpretações possíveis para a rebelião contra os seminários sobre essa tal rebelião. E também existem muitas versões, todas elas fascinantes e muito mais fundamentais para compreender o atual momento do que pode parecer à primeira vista. Porque, como eu falei, tenho vindo a falar no decorrer dessa palestra, como estamos morados, porém muitos dos sentidos possíveis foram apagados por polarizações, sempre elas polarizações. Alguns discursos ficaram no debate já antes do manifesto por ter neofiguras do PT. E logo, nada ali, nem todos os outros, inclusive críticos do PT, poderiam ser escutados. Os outros desclassificaram o movimento independente mês de maio. Outros ainda magoaram-se porque suas melhores intenções não foram compreendidas e se viram num lugar muito incómodo, já que temos a tendência de acreditar que somos só bacanas e estamos a salvo. Com esse gesto, o mês de maio dificultou a recolocação do PT no contexto das ruas e das rebeliões e também na identificação como esquerda, e isso é muito forte. Dificultou também a colocação do PT não só como protagonista, mas também como participante do movimento mais amplo das cidades rebeldes. E mostrou também que hoje não basta incluir no debate um ou dois representantes das periferias e também dos movimentos sociais, o que até há pouco tempo teria sido até suficiente e também garantiria, né, um ambiente controlado. O que o Mães de Maio disse, talvez o mais importante, é que no Brasil atual, para ter legitimidade, não é suficiente falar sobre. É preciso falar com. E para isso também é necessário que todos, mas todos mesmo, compreendam que com significa com, e não só nós. Então, do contrário, amigos ouvintes, a lógica dos muros continuará a permanecer sempre a mesma, ainda que se mude os personagens de lugar. Então hoje é urgente estar de facto com o outro e se arriscar ao que isso significa. E arriscar-se, portanto, à rebelião. Não tem outro jeito. Se pensarmos em democracia, em aceitação e em evolução, não tem outro jeito senão através do diálogo. Porque não acredito que violência somente gera mais violência. Existem muitos tipos de violência. E o muro também é uma violência. Fiquem por aí. A gente volta já já. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Obrigado a todos pela audiência.
Thank you.
chamando pra me amar. Mal acostumada, você me deixou.
Está na Cultura Online Brasil, com o programa Noite do Domingo. Nós voltamos já.
Ontem te encontrei, você estava tão bonito, demais, parecia até que nada aconteceu, jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu. E ainda faz de conta que não está nem aí pra mim. Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim. Me diz pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Você estava tão bonito, demais, parecia até que nada aconteceu. Jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu. E ainda faz de conta que não está nem aí pra mim. Você ainda tá afim. Me diz pra que fazer assim. Você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra
Bem, gente, volta mais um daqui a pouquinho, vai. Hoje eu trouxe pra vocês a Joana, eu adoro essa cantora. Eu sempre gostei muito das músicas dela. Mas, então, continuando a falar sobre violências também. Por que não? A vaidade. A vaidade que muitas vezes proporciona tudo aquilo que eu vos falei de construção de muros, de nos sentirmos do outro lado, de vermos o outro do outro lado, de vermos a nossa identificação, né, projetada num ego, né, que nos é vendido, né, pela atual sociedade capitalista que temos, onde tudo se compra, até a beleza. Mas a realidade é que realmente há mais de 2 milênios, por geração a geração, o homem ele tem demonstrado o poder negativo que a vaidade é capaz de gerar dentro de uma sociedade. Talvez fosse pela introjeção, né, que o indivíduo, ao se observar narcisicamente, ele tem como seu eixo principal de identificação comum a imagem de sua própria estrutura biológica. Porque a vaidade ela está além da capacidade de identificação com o seu espectro corporal. Ela é uma identificação acentuada dos componentes instintivos e egoicos que movem o indivíduo na direção da sua autoestima. A sociedade humana ela caminha sobre 3 grandes pilares nos dias de hoje: o deslocamento, a comunicabilidade e a temporalidade. Quando alguém concentra em uma atividade exclusiva de sua psique o seu deslocamento, ele fica comprometido. E ele fica comprometido porque a vaidade egoica, que é capaz de reter o foco e a atenção de quem percebe internamente a vida como sendo seu ponto de partida e destino, isso não tornando capaz de esclarecer um vínculo mais descritivo e direto com o ambiente pelo qual o sentido de deslocamento é a sua necessidade primária de direcionamento. Então a comunicação dentro desse contexto de vaidade, de vaidade egóica, quero dizer, transfere o canal para entes internos e entes internos, em que o processo de identificação ele acaba por se fusionar a uma acústica de isolamento externo, em que o que apenas faz sentido é a retenção psíquica do que já foi validado, do que já foi percebido. Então, essa atemporalidade na afecção da vaidade acaba por condicionar o indivíduo à busca objetal por elementos da sua instância primária e secundária, isso tudo num processo de interiorização contínuo e um desmorecimento de que é aprendido correntemente do movimento contínuo da existência temporal. Então, amigos ouvintes, envaidecer-se é desapegar de um mundo objetal externo para investir em si mesmo e por si mesmo, em que as noções de partilha e permuta sensorial elas ficam comprometidas do vínculo interativo com os outros seres ou então com os outros objetos. Então a falha do processo de comunicação é o principal complicador que torna a pessoa não reativa no processo evolutivo do ambiente, tornando-a essa pessoa então presa fácil de praxis do desequilíbrio sistémico não homeostático. Então o ego, amigos ouvintes, ele tem um importante papel de economia, em que torna o processo de consulta do constituinte psíquico como uma ferramenta modalidade eficaz na retenção do percebido que denota algo do mundo exterior que é interessante condensar dentro de si talvez despertado o interesse fusional, né, de uma líbido que condiciona uma estrutura de princípios de prazer. Então, amigos ouvintes, o ato de envaidecer é uma estrutura viciante, prazerosa, que retira do investimento do mundo, mas do mundo à sua volta, para fazer das pessoas uma mera recorrente de formas conscientes, já validadas, em que o seu desejo primitivo ou primário acaba por se ancorar no despertar de forças concentradas no inconsciente, que ao se estabelecerem o vínculo consciente, acabam por reviver os acontecimentos que tanto fazem o despertar do líbio, né, pontos de satisfação que devem ser perseguidos. Então, a dificuldade deste vício de instância do prazer está no relacionamento do mundo externo. O relacionamento que vai ficando renegado de novas permutas de conhecimento, em que o quadro de afetação do indivíduo o faz perder o interesse por outros seres e também por outras escolhas de interação com o contexto à sua volta, ou seja, com o lado de fora do muro. Então, a escolha objetal de David era focar sobre o apego ao mundo contínuo dentro de si, onde a percepção do ambiente ela estava cravada como, eu poderia, uma sepultura dentro do indivíduo, que, ao não mais perceber o algo novo, né, recorria à ilusão de si mesmo como uma instância máxima da sua existência. Ou seja, usufruir do que está disposto no ambiente contexto realmente é uma escolha objetal, mas uma escolha objetal externa, uma escolha distante do ser que envaidece, porque ao envaidecer, esse indivíduo acaba por concentrar dentro de si todas as instâncias já possuídas, e não há associação com a estrutura ambiente, em que os seus processos de deslocamento, de comunicabilidade e temporalidade se apoiam. Uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui é que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Identificar constante si mesmo acaba por afetar a temporalidade que não permite ao homem transacionar-se perante o ambiente. Uma geração vai, outra geração vem, mas a Terra permanece. E permanece para sempre. Porque o mundo contínuo em suas transformações perde o seu significado, porque as pessoas regadas de vaidade acabam por tornar suas vidas singulares e estruturas de isolamento sensorial. E enquanto o ambiente se projeta, nada é percebido de facto. Nasce o sol, e o sol se põe, e expressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento, ele vai para o sul, faz o seu giro para o norte, e continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Então, amigos ouvintes, o fato da mera recorrência é suficiente para que o homem se feche em si, mesmo para justificar o seu isolamento para com o mundo. A presunção de estar integrado com o lado, com o todo, acaba por tirar o livre-arbítrio do indivíduo, que passa a envaidecer-se no excessivo olhar interno de si mesmo. Todos os rios, reparem, eles vão para o mar. E contudo o mar não se enche ao lugar para onde os rios vão, para ali tornarem eles a correr. Porém, amigos ouvintes, nem tudo é facto de se estar interiorizado, porque sempre haverá novas coisas a formar o elo entre o psíquico e o somático, ou o somático extraído do ambiente, porque todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem tão poucos ouvidos se enchem de ouvir. Os padrões de comportamento, eles abastecem a vaidade em sua forma da não observação do espectro ambiental. Então, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso irá se fazer. de modo que não nada há de novo debaixo do sol. E tais padrões ressaltam sobre a mente de quem conspira a favor da vaidade, a sensação de perda, da temporalidade em relação ao mundo. Agora, há alguma coisa de que se possa dizer? De isso aqui é novo. Há algo que fazer-se. Há algo que se ver. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Porém, o espectro externo que compõe o mundo, ele é tão variado que é impossível consolidar internamente todos os seus aspectos dentro da memória. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também depois delas, e das quais também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Então, amigos ouvintes, a sabedoria está em identificarmos-nos com o mundo e trazer o alvo da nossa identificação para dentro de nós mesmos, para nos envaidecermos apenas quando é necessário recorrer ao aprendizado para construir uma métrica de comparação com o novo, uma métrica que continuamente seja percebida e esse novo também pelo espectro do ambiente, para fazer disto então uma nova concepção de volúpia, onde o prazer está centrado em conectar as apreensões em escalas e acordes musicais de uma contínua composição de prazer, que sim, essa não terá fim. E assim, amigos ouvintes, e terminando o programa de hoje, eu lembro-vos que a felicidade é viver em paz e harmonia com o todo e com todos, e sobretudo, desfrutar de tudo o que se tem, não nos deixando contaminar por falsas verdades, a maioria delas que cultivamos dentro de nós, porque onde querem o medo, realmente eu desejo que sejamos paixão. Estamos chegando ao final de mais um programa de hoje, de Cultura de Noites de Domingo. Eu gostaria que continuassem enviando os vossos questionamentos e sugestões de tema, porque este programa é seu, e aqui eu quero deixar o meu agradecimento à colaboração da ouvinte Teresa de Marte, mais uma vez, na sugestão do tema de hoje, e também de uma amiga que pediu para que eu declinasse o nome, que sugeriu que eu trouxesse para os intervalos a Joana, né, que realmente veio ao encontro do meu gosto, uma cantora que eu aprecio demais. Boa noite a todos, uma boa noite de domingo, e sobretudo uma ótima semana para todos nós. E vocês irão continuar com um pouquinho mais de Joana. Até lá, até ao próximo programa. E obrigado mais uma vez pela vossa audiência.
De amor maior que eu ou que você, eu sou de quem ouve um cantor na solidão e grato se diz é mesmo assim. Quem sabe alguém
Solidão e abre o peito e diz, é mesmo assim.